Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. Aleluia. Agora Romanos, irmãos, capítulo número 12, versículo número 11. Carta do apóstolo Paulo ao povo de Roma, 12:11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Amado Mestre e Senhor deste lugar, Papai, Tu és o Rei, Senhor da Glória, Pai, o autêntico, o verdadeiro, Senhor, aquele que ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai, aquele que nos ensina, fala conosco, derrama Teu óleo precioso, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Rei de toda a terra, Pai. Rompe, Senhor da Glória, agora, Senhor, os corações, Senhor da Glória, Pai. Rompe as mentes, Senhor da Glória, Pai, colocando algo novo, fazendo algo novo, algo, Senhor da Glória, Pai, poderoso sobre cada coração. Porque Tu és bendito, fiel, verdadeiro, santo, majestoso, Senhor. Tu és a alegria da Tua igreja, Senhor. Papai, fala conosco agora, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Que assim seja, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado e glorificado neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, as promessas de Deus, elas são sempre poderosas, né? E não é possível, irmãos, nós lermos a Bíblia, e os irmãos estão lendo a Bíblia, né? Estão seguindo o roteirinho lá, né? E nós, com certeza, vemos as grandes promessas de Deus, o grande poder de Deus expresso na Bíblia, né? Não é possível deixar de me alegrar quando vejo ali o povo de Israel saindo do Egito, o faraó atrás deles e o Senhor abrindo o mar vermelho e dizendo a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que avance, diga ao meu povo que marche, toque nas águas. Moisés tocou nas águas e o mar vermelho se abriu. E mais do que se abrir, a terra do mar que estava ali sobre a água secou, para que o povo passasse a seco, atravessasse ali o mar vermelho, porque eles não tinham escapatória, dos lados eram montanhas e atrás tinha um exército perseguindo o povo. E nós muitas vezes, irmãos, nos sentimos às vezes pouco abençoados por Deus. Quantas vezes o povo de Deus se sente, né, pequeno, muito pequeno, além daquilo, né, que deveria sentir, porque verdadeiramente em relação a Deus nós somos nada, mas em relação às trevas nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus, nós somos aqueles que temos autoridade de Deus sobre este mundo. E muitas pessoas não estão entendendo isso, que nós, embora sejamos pequenos em relação a Deus, nós temos muita coisa já entregue por Deus para nós nesse mundo. E viver pela fé, viver pela palavra, viver entendendo a palavra de Deus e exercendo o poder desta palavra é algo que gerará sobre a tua vida grandes coisas de Deus. As coisas que são de Deus, irmão, são alegres. A palavra de Deus tem que te alegrar. A palavra de Deus tem que te encher. Você tem que se regozijar ao ler a Bíblia, ao ver os versículos que Deus escreveu, as promessas que Ele ministrou a nós. Isso deveria ser motivo de grande alegria para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Eu sempre falo, irmãos, tem passagens na Bíblia que dá vontade de saltar, pular, de glorificar a Deus, de gritar. É. Nós temos que ter o costume, irmãos, não por teoria, por ritual, de nos alegrar com isso. Quando nós lemos uma palavra de tanto poder, de tanta bênção como essa, era para a igreja, né, glorificar a Deus, exaltar a Deus, né, glorificar o Senhor, dizendo: oh, glórias, glórias ao Senhor, glórias ao Deus vivo, aleluia. E a igreja muitas vezes é muito tímida. É muito tímida na adoração, ela é muito tímida na glorificação, no louvor, na adoração a Deus, que é aquilo que Deus deseja de nós, irmãos. Porque se você adorar a Deus, você com certeza será capaz de entender a Deus. A gente observa o Ministério de Louvor esteve aqui de manhã hoje se consagrando, parte do Ministério de Louvor esteve aqui de manhã se consagrando hoje. E nós entendemos que este é um fundamento. Entendemos também, irmãos, que existe um grande esforço. Existe um grande esforço de toda a igreja, dos ministros que trabalham aqui na igreja, né, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas sejam envolvidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque isso é que gera alegria, isso é que gera poder sobre a igreja, sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus não é um povo sofredor. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que tem paz no coração, é um povo que sente alegria na sua alma, independente dos seus problemas, independente das circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor, irmãos. E nós temos que nos doutrinar, entender, irmãos, que a sensibilidade espiritual ela é fundamental para que nós possamos cada vez mais sermos usados por Deus no poder do Espírito Santo dele, né? No poder daquele que já nos ensinou tantas coisas e deseja tantas coisas de nós. Irmãos, se vocês soubessem aquilo que Deus deseja da minha vida, né? Se vocês soubessem quanto débito eu tenho para com Deus, né? Os irmãos falaram assim: Deus tem misericórdia do pastor. Deus tem misericórdia dele, né? Por causa daquilo que Deus deseja de nós, por causa das cobranças do nosso Senhor. E não são coisas, irmãos, teóricas, porque na verdade o Senhor Deus quer nos alimentar mais, o Senhor Deus quer nos encher mais, o Senhor Deus quer falar mais conosco, o Senhor Deus quer nos dar mais sensibilidade, o Senhor Deus quer nos dar mais dons espirituais, o Senhor Deus quer transformar a nossa vida a cada instante, ao ponto, irmãos amados, de nós olharmos determinada situação ou olharmos determinada vida, nós termos um relato completo de Deus, daquilo que está acontecendo naquela vida, por causa da revelação divina do nosso Deus. Você acha que isso é impossível? Isso é completamente possível. Completamente possível. Nós, como servos, irmãos, temos que acreditar em primeiro lugar. acreditar na palavra, acreditar no poder, acreditar no Espírito Santo. Porque muitos fraquejam muito, irmãos. A igreja, ela fraqueja muito. Não é a igreja Cristo é Paz, estou generalizando, viu, irmãos? Né? A igreja, ela ainda fraqueja muito em relação às coisas que são de Deus. A igreja ainda é pouco ousada em relação às coisas que são de Deus, porque verdadeiramente, talvez, não estejam acreditando na profundidade da palavra, não estejam acreditando naquilo que é necessário que nós estejamos fazendo para que nós possamos alcançar as coisas que são de Deus. Eu sempre falo, nos pontos muito críticos numa igreja pentecostal, é a preguiça espiritual. Você sabe o que é a igreja pentecostal? A igreja pentecostal é aquela que crê nos dons do Espírito Santo de Deus. O dia de Pentecostes foi o dia que Deus derramou o Espírito Santo ali, logo após a ressurreição de Cristo e a ascendência do Senhor aos céus. A igreja pentecostal, né, normalmente as pessoas adquirem o dom de línguas estranhas, que normalmente é o primeiro dom que o crente adquire, mas isso não é uma regra. E de repente se contenta com aquilo, né? Se contenta com aquele dom, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Se esquece de se consagrar, se esquece de orar, se esquece de jejuar, se esquece de buscar os melhores dons com zelo, conforme o apóstolo Paulo descreveu ali, e esperam ter uma vida cristã cheia do Espírito Santo de Deus, sem fazer ali aquilo que está descrito na Bíblia, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tanto deseja para nós. Irmãos, Deus, eu creio que Ele te impactou de uma forma sobrenatural para que você verdadeiramente o conhecesse. Mas esse impacto, irmãos, ele é dado uma vez por Deus. A partir de que você, do momento que você conhece o Senhor, é necessário que você esteja andando nos caminhos dEle. É necessário que você esteja indo por onde Ele determinou para que você possa colher os frutos. Os frutos que Ele tanto deseja te dar. Certa vez, Jesus Cristo passou em frente a uma figueira com os seus discípulos, e Ele estava com fome, e Ele queria comer um fruto da figueira, e Ele olhou para a figueira, não tinha fruto. E Ele olhou para a figueira e falou assim: nunca mais nasça um fruto de ti. Porque eu precisei de um fruto e não tinha. E eles foram. No dia seguinte eles voltaram, quando olharam para a figueira, os apóstolos de Jesus viram a figueira seca. Completamente seca. Completamente seca. O que isso significa, irmãos? Que a árvore sem frutos é rejeitada. A árvore sem frutos é amaldiçoada. A árvore sem frutos não presta. Não, não está no coração de Deus. Deus estabeleceu a árvore para dar frutos. Deus criou a árvore para que a árvore dê frutos. E se não há frutos, não serve, não presta. Está sob maldição. É óbvio, irmãos, que isso está efetivamente declarado até naquela parábola dos servos que o Senhor entregou ali, um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para o outro. E o Senhor, quando voltou de viagem, requereu de cada um deles ali o lucro dos talentos que ele tinha dado. E tinha um que falou assim: ó, Senhor, eu sei que tu és bravo, eu sei que tu zelas pela tua palavra, então eu escondi o talento. E está aqui o talento que tu me deste de novo. Tu me deste ali o único talento. O que tinha dois teve quatro, o que teve cinco teve dez. Entregou dez. O que teve um falou: está aqui um. Porque eu tive medo. E que o Senhor falou para aquele homem? Maldito. Toma o que ele tem. Toma do que ele tem e dá o que conquistou mais. Nós, irmãos amados, Nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Nós somos chamados para sermos usados por Deus em revelação, em visões, em sonhos. Nós somos chamados para termos sobre a nossa vida o poder do Espírito Santo de Deus, revelando coisas, mostrando coisas, ensinando coisas, transformando a nossa vida, transformando a nossa história e colocando sobre nós a grande promessa de Deus. O Cristo deu João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Irmãos, muitos olham para essa palavra e falam: palavra bonita, né, irmãos? Palavra linda, palavra maravilhosa. Mas, irmão, se você achar que simplesmente esta palavra é uma palavra que leva à salvação, que é designada para a salvação, você tem um certo discernimento, mas entenda que a obra de Jesus na cruz, ela foi muito maior do que isso. Ela deu a salvação, tirou o pecado, tirou a maldição, tirou ali tudo que estava das trevas sobre a nossa vida, nos colocou, irmãos. A obra da cruz nos colocou diante de Deus. Nos colocou diante de Deus. A própria Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava dois ambientes no templo se rasgou de cima a baixo. E um dos ambientes que ficava no fundo, imagina que o ambiente fosse aqui, e aqui tivesse uma cortina, aqui a gente podia se reunir, conversar, adorar, ministrar. Só que aqui só podia entrar uma vez por ano uma pessoa, que era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar ali, aonde ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Somente uma pessoa, uma vez por ano, ele tinha que passar por um ritual de purificação para entrar na presença de Deus. Purificação. Todos tinham muito medo deste dia. Era tão tenebroso este dia que eles amarravam uma cordinha na cintura do sumo sacerdote. Se ele morresse lá dentro, eles podiam puxar. Porque se ele não se purificasse corretamente, ele morreria, ele era fulminado por Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus sucumbiu, o véu rasgou. Imagina um tapete aqui, uma cortina grossa, e se rasgando, representando que não há mais separação. Livre acesso, todos os dias, todos os minutos, todos os instantes que se deseje. Entra na presença, fala, recebe, ministra, todos os momentos, todos os instantes, livre acesso para falar com o Pai, para ministrar ao Pai, para adorar ao Pai, para fazer tudo aquilo que nós deveríamos estar fazendo desde a criação do homem. E por causa do pecado de Adão e Eva, foi cortado. Tudo foi cortado. Nós temos esse privilégio, esse privilégio de entrarmos no Santo dos Santos para adorarmos a Deus e para falarmos com Ele, sentir a presença dEle, reivindicar as coisas que são boas dEle, para que nós possamos avançar na nossa vida e termos nesse mundo as vitórias que nós necessitamos. Eu sempre falo, irmãos, nós nos comparamos ao povo de Israel andando no deserto. Nos comparamos a eles, porque eles andavam no deserto, mas muitos reclamaram, muitos blasfemaram, muitos, né, se desviaram, pereceram por causa das suas más atitudes. E nós estamos nesse caminho. Como Deus cuidava no deserto do povo de Israel, não deixava faltar nada, nada, nada. A Bíblia diz que andaram 40 anos no deserto, as sandálias não se gastaram, as roupas não se gastaram. Não tinha comida no deserto, mas Deus mandava comida do céu, descia o maná, comida do céu, para que o povo pudesse comer todos os dias. Cuidava do povo, como Deus cuida da tua vida neste mundo. Você está caminhando, andando, avançando, né? indo por um caminho, e você vai chegar a algum lugar. E o lugar que você vai chegar é a salvação. É a salvação. Este é o alvo de Deus para nós. A terra prometida das nossas vidas é a salvação. É, o povo de Israel andava no deserto e eles sabiam que existia uma promessa sobre a vida deles, que tinha um homem, Moisés, que a todo instante, né, dizia: olha, Deus prometeu, olha, Deus falou, olha, Deus ministrou, olha, Deus tem poder, olha, Deus abriu o mar vermelho, olha, Deus manda pão do céu, olha, Deus manda a nuvem para proteger do sol, Deus manda facho de fogo, né, coluna de fogo para iluminar e aquecer durante a noite. Olha, olha aquilo que Deus está fazendo. Olha, olha aquilo que Deus está fazendo. Olha aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje. Olha aquilo que Deus já fez no passado. Olha aquilo que Deus irá fazer por você. Olha para o teu alvo. Olha para onde Deus vai te colocar. Olha para onde você deve chegar e busque. Está faltando comida? Vem maná. Está faltando água? Deus tira da rocha. Deus tira da rocha para te dar de beber. Mas não reclame, não pereça no meio do caminho, porque o teu lugar não é aqui. Aqui é lugar de luta, aqui é lugar de busca, aqui é lugar de provarmos para Deus a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor a Cristo, o nosso amor àquele que é a luz que iluminava o caminho, que era a nuvem que protegia e guiava o povo de Israel no deserto. Jesus já estava ali. Jesus estava cuidando já do seu povo. Como Deus, Jesus tem cuidado de nós, avançando, nos levando, né, trabalhando a nossa vida, moldando, né? É, a gente, o tema do aniversário da igreja é o vaso do oleiro. E Deus está nos moldando, irmãos. Deus está nos moldando. A gente está ali sendo construído por Deus, né? Só que de vez em quando, né, a gente dá umas bambeadas e o oleiro tem que jogar o barro de novo, baixar o barro e começar tudo de novo. Você imagina quanto tempo o oleiro perde, irmãos? Imagina o oleiro trabalhando, trabalhando na tua vida, mexendo ali o barro, formando o vaso. De repente, você pratica alguma coisa equivocada e ele fala assim: eu tenho que desfazer tudo. E abaixa o barro e começa tudo de novo. Imagina o tempo que o oleiro perdeu. Imagina o tempo de transformação que isso vai gerar, que isso vai levar à nossa vida, irmãos. Imagine, imagine, irmãos, o zelo de Deus para conosco. Imagina aquilo que nós conseguimos atrapalhar a Ele na nossa vida. A glória de Deus não se manifesta mais no meio do povo de Deus, por causa do povo de Deus, porque o desejo de Deus é fazer que nem na época de Moisés, descer uma nuvem de glória na igreja, descer uma nuvem de glória aqui neste lugar, encher esse lugar com a glória dEle, ao ponto de nós não resistirmos e ficarmos assim: eu consigo ver cada glória. Da glória de Deus. Da glória de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos impedindo as coisas de Deus acontecerem nas nossas vidas. Nós temos que acreditar. Que acreditar que às vezes, irmãos, uma oração contrária, ela gera impedimentos. Irmãos, quando era novinho de fé, recém-convertido, a gente ia na Igreja do Brasil para Cristo. A mesma igreja que o pastor se converteu, o pastor Marcos. Igreja que eu gosto muito. Brasil para Cristo. E eu me lembro que uma vez, irmãos, a Rosana acho que vai lembrar também. Uma vez manifestou um demônio num jovem. Um demônio assim, não era um demônio, eram vários demônios. Manifestou o demônio. E o pastor, né, a gente, né, novo convertido, ficava ali, né, só reparando, né, só olhando e tal. E o pastor dali lutando, irmãos, e orando e ministrando. E o pastor ali determinando o poder de Deus. E era um homem ungido de Deus, cheio do poder de Deus, e ele ministrando e o demônio não saía. Ele ministrando e o demônio ali, né, agitando, bagunçando. Aí ele parou um pouco, eu senti assim, ele orando a Deus, e ele parou assim, falou: segura o rapaz. Ele subiu no púlpito e falou assim: irmãos, eu vou despedir a igreja. E eu quero que todos saiam. Só fiquem aqui alguns obreiros. E ele despediu a igreja. E eu, né? Eu queria ver. Sabe quando você quer ver as coisas espirituais? Quando ele falou aquilo. Aí sabe o que eu fiz? É? Eles fecharam a porta da igreja, eu fiquei do lado de fora da porta. Ficamos lá do lado de fora, a porta fechada. Imagina as portas fechadas aí e eu ali. Né? Irmãos, não demorou 5 minutos. Não demorou 5 minutos. O demônio saiu da vida do rapaz. Você lembra disso? E por que que isso aconteceu, irmãos? Por causa da incredulidade. Por causa da oração contrária. Tipo, aquela não vai sair. Não vai sair. O pastor deve estar pecando, né? O pastor não tem fé, né? E assim acontece às vezes. Uma vez, irmãos, vou contar uma história para vocês. A gente estava orando assim, e a igreja que a gente dirigia anteriormente em São Paulo, né, que é a igreja que a mãe da esposa do pastor Marcos congregava lá, uma Terezinha, mas teve, tinha muitas pessoas, era uma região assim muito difícil, né, muito pobre, e frequentemente manifestava demônios assim, uma ou outra pessoa. Uma vez manifestou um demônio numa pessoa, e a gente lutando ali para expulsar o demônio, e tinha uma diaconisa da igreja sede que estava visitando a igreja com seu esposo, que é o presbítero. E eles estavam orando ali, né? Orando, né? Junto comigo, expulsando o demônio ali, resistindo, e a gente expulsando o demônio. Aí a diaconisa falou assim para mim: pastor, deixa eu tentar. Eu olhei para ela. Falei: irmã, expulsa o demônio. Ela foi lá, revirou pra cá,
baixou a cabeça, saiu.
Aí quando ela entendeu, né, que não é por força, não é por violência, quando ela entendeu, né, que a gente tem que buscar a visão espiritual do céu, o poder do céu, para resistir ao poder das trevas, quando ela entendeu, né, que nós não somos nada e que o Senhor é tudo, foi só ministrar uma palavra. E ó, puf, obreiro de Deus. Muitas vezes, nós, irmãos, temos que aprender a lidar com as coisas que são do Espírito, irmãos. Nós não julgamos, nós não condenamos. Quem condena é Cristo, quem absolve é Cristo. Nós procuramos ajudar sempre, assim como tem que ser a tua visão espiritual. Conforme disse o apóstolo Paulo, né? Paulo disse palavras tremendamente difíceis de serem cumpridas pelo povo de Deus hoje em dia: orai pelos vossos inimigos, abençoai os vossos inimigos. Não amaldiçoeis, ele diz. Ele, além de ele falar abençoai, ele falou: não amaldiçoeis o nosso inimigo. Uma vez eu estava ministrando assim para uma pessoa e eu falei assim: nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai para o céu. Ele falou assim: mas isso é muito difícil. Quando ele falou isso para mim, isso é muito difícil. Eu falei: para mim é fácil. Para você também vai ser fácil, se você quiser. Se você não quiser, não vai ser fácil. Se você não entender Deus, não vai ser fácil. Se você não desejar as coisas que são de Deus, você não vai amar Ele acima de todas as coisas, conforme Ele deseja, irmãos. Não é fácil orar pelo seu inimigo,
Sabe por quê? Porque o sentimento humano é terrível. O próprio apóstolo Paulo falou assim: dai lugar à ira. Ele não estava falando para se irar, para você se irar. Ele estava dando assim: troque a ira, tire a ira do seu coração, tire a ira da sua mente, dai lugar à ira. Tirai a ira. Porque, irmãos, a ira vem. Ele não está dizendo que a ira não viria, mas ele está dizendo para nós tratarmos a ira ao ponto de nós conquistarmos tudo aquilo que nós queremos por causa do nosso testemunho, da nossa postura. E ele falou, né? Ele, quando ele falou assim: olha, né, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber, porque aí você vai amontoar brasa sobre si. Aí o poder de Deus se manifestará, aí as coisas de Deus acontecerão naquele lugar, naquela vida que está ao teu redor. Às vezes, irmãos, tudo que é difícil é mais gostoso de obter a vitória. Mas não é por isso que nós não temos que lutar. Uma das grandes palavras que levará muitas pessoas para o inferno é aquela palavra que diz: Deus conhece o meu coração. Vai levar muita gente para o inferno. Não porque ele esteja mentindo, que Deus realmente conhece qualquer coração, mas porque isso muitas vezes é uma desculpa para as pessoas não praticarem aquilo que Deus está escrevendo na sua palavra, aquilo que está escrito na palavra, né, para não praticarem aquilo que Deus está determinando sobre as nossas vidas. É uma desculpa: ah, Senhor, eu não consigo perdoar; ah, Senhor, eu não consigo, né, não mirar; ah, Senhor, eu não consigo não falar; ah, Senhor, eu não consigo não brigar; ah, Senhor, eu não consigo isso. Ah, não consegue? Tem que conseguir. Não tem essa de não consegue. Temos que ser crentes fiéis que exaltam e glorificam o nome de Deus. E aí nós ajuntaremos brasas sobre a nossa vida, né? Ajuntaremos brasas no nosso coração, ajuntaremos brasas, irmãos, brasas do céu, né? Que transformam qualquer circunstância. Ou seja, é uma bênção gigante, é uma bênção espiritual tremenda sobre a nossa vida, quando nós nos posicionamos contra o mundo e nos colocamos como Deus deseja. Nos posicionamos contra o mundo e nos posicionamos como Deus deseja. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Não ignore isso. Paulo não perdeu um tempo de unção e de poder escrever uma carta a um povo, se ele não tivesse interesse de que aquilo acontecesse naquelas vidas, ou se ele não acreditasse naquilo, irmãos. O que parece um sonho para você, irmãos, não é um sonho para Deus. O que parece deve ser muito grande para você, para Deus é algo banal, é algo que pode acontecer a qualquer instante, é algo que deve acontecer a qualquer instante. É. Conforme aquela palavra que nós ministramos aqui outro dia, né? Senhor Deus falando: olha, se você se cansa correndo, indo a pé atrás do teu inimigo, quanto mais, né? Aliás, se você se cansa indo a cavalo contra o teu inimigo, quanto mais quando você estiver aqui a pé. Se você se cansa, se você reclama, se você murmura, né, batalhando com o teu inimigo numa terra boa, quanto mais se você tivesse que lutar com o teu inimigo no meio das florestas do Jordão. O Senhor falando, coisas simples, atitudes, decisões, buscas, e eu penso mesmo, irmãos, quando nós tivermos que provar mesmo a nossa fé, quando nós tivermos que provar mesmo que nós amamos a Deus, né, com a nossa vida, quem será de nós? Quem será de nós? Você pensa que Satanás é bonzinho? Você pensa que Satanás é bonzinho? Imagina ele pegar o teu filho e falar assim: nega a Cristo, senão ele morre. Nega a Cristo, senão ele morre. Blasfema contra o teu Deus, senão ele morre. Você vai fazer o quê? Qual seria a tua atitude? Qual seria a tua atitude perante esse homem? Eu vi um dia um filme de um homem que tinha sequestrado outro. Ele chegou num lugar assim deserto, mandou o homem descer e falou: "Você é crente?" "Sou." "Ajoelha." Pôs o revólver na cabeça da pessoa e falou: "Nega a Cristo agora. Fala que você não quer mais saber de Jesus. Fala que você rejeita o nome de Jesus, senão você vai morrer agora." Um filme. E aí a pessoa, né? "Vou contar até 10. Você tem 10 segundos para você negar a Cristo." E foi. Chegou no 8, a pessoa: "Eu rejeito Cristo." E aí o homem puxou o gatilho. Sem bala. Pec, 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 pec. Falou: "Tá aí a tua fé." Pegou, deixou o homem lá e foi embora. Qual seria a tua atitude nessas duas situações? Eu diria qual deveria ser a sua atitude. Está amarrado em nome de Jesus. Sai dele. Sai. Sai dessa vida. Você devia falar isso para a pessoa. Fala isso. Está te ameaçando? Vai matar? Está amarrado em nome de Jesus. Pronto. Pega o teu filho e vai embora. Não. É, vai ser difícil, vai ser complicado, né? Irmãos, o difícil e complicado é o crente que não entende Deus, que não entende as coisas que são de Deus, que não quer saber de Deus. Isso é difícil. O homem de Deus, ele entende Deus, usa do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus para vencer as lutas que estão ao seu redor. E a luta existe, irmãos, mas a vitória acontece. Você lembra de Jó? Você quer luta maior do que a dele? O que aconteceu com ele? Irmãos, sem lutar, sem provar a tua fé, você não vai ter a mesma vitória de Jó. Você vai ter o sofrimento de Jó, mas a vitória de Jó você não vai ter. O sofrimento de Jó para cada um é diferente, né? É diferente. Já viu aquele ditado: "Eu queria ter a paciência de Jó"? Jó não foi paciente, ele foi perseverante. Ele entendia Deus. E na dificuldade dele, irmãos, ele se aproximou mais de Deus, ao ponto de, quando ele estava perto de ser curado, ele disse assim: "Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque eu ando contigo." Irmãos, no meio da dificuldade, não tinha sido curado, ele pôde dizer isso: "Senhor, eu não te conhecia direito, agora eu te conheço bem, porque eu ando contigo." E aí o que aconteceu? Jó virou intercessor, né? Os amigos dele que acusavam ele: "Olha, irmãos, Jó teve 3 amigos que chegaram na presença de Jó e começaram a ministrar ali sobre a vida de Jó. E o livro de Jó, a palavra desses 3 amigos, supostos amigos, são palavras lindas, exaltadoras a Deus. Tem palavras ali daqueles homens que exaltam a Deus de formas que dificilmente você vai encontrar na Bíblia. Mas eles tiveram um erro. Acusaram Jó. E Deus falou assim: ora pelos teus amigos para que eu não os consuma." E Jó orou por eles. E a Bíblia diz: enquanto Jó orava, enquanto Jó intercedia, enquanto Jó abençoava aqueles que o acusavam, aqueles que estavam dizendo: "Nossa, você vai ser destruído porque você pecou, você é pecador, Deus é justo, você é pecador, você está assim porque você pecou, né? Você é infiel." E ele intercedeu pelos amigos: "Senhor, tem misericórdia." E a Bíblia diz que durante a oração intercessória, Deus restituiu tudo o que Jó tinha perdido: os bens, a saúde, e restituiu em dobro. Em dobro. Duas vezes. E nós sabemos, irmãos, que é nessa postura que nós seremos abençoados. Quando nós entendermos Deus e vivermos as coisas santas de Deus, aí nós seremos abençoados de forma natural. Deus jamais vai requerer de você, irmãos, aquilo que Ele te deu. Muito pelo contrário. Ele vai requerer aquilo que não vai te fazer falta. Se te fizer falta mesmo momentaneamente, Deus vai suprir em dobro mais para frente, para provar a tua fé. Deus vai provar a tua fé, não para Ele, mas para você mesmo, porque Ele te conhece, Ele sabe qual será a tua atitude. Então você acha que você é um super santão, né? Super santão. Põe a capa de santo e sai voando, né? Aí Deus vai falar: ah, é? É? E aí desce. Que nem um pastor que eu conheço, que eu já dei testemunho aqui. É, lembra do pastor que eu dei testemunho aqui? Minha igreja é grande, minha igreja é bela, minha igreja tem isso, minha igreja tem aquilo. Foi no monte orar, caiu do monte, foi escorregando o nariz no chão. Chegou lá embaixo, ouviu Deus falar assim: é assim que eu te quero. Virou o pastor mais humilde que eu conheço. A igreja não é mais dele, é de Cristo. Não é mais dele a igreja, agora é de Cristo, porque entendeu Deus.